Sono loco por ti America, sono loco por ti de amore.
Sono loco por ti America, loco por ti amor.
Soy loco por ti America, soy loco por ti de amor.
Buenos dias, América Latina, está no ar mais uma edição do Soy Loco Por Ti, nessa manhã ensolarada de segunda-feira, abrindo aqui os trabalhos na Rádio Universitária. Estamos no ar com o seu programa de música e cultura da América Latina. Lembrando aqui um salve especial para todo mundo que compareceu ontem no Piquenique Integración, realizado aqui pelo Soy Loco Por Ti, muita conversa, comida, um sonzinho ao vivo, uma mistura brasileira latino-americana. E a notícia do dia no continente, lembrando que aconteceu as eleições, o segundo turno no Equador, e houve a vitória do candidato Lenin Moreno, candidato, né, digamos, da situação lá do Rafael Correa, que derrotou o Guilherme Lasso, que é um banqueiro, né? Então, a notícia aí importante da política latino-americana, que a gente repassa aqui para você. Eu sou o Vitor Taveira, hoje estou aqui na companhia do Maurício Dias. Conta aí, Maurício, o que a gente tem para esse dia de hoje aqui na Rádio Universitária.
E bom dia aí, Espírito Santo, bom dia para toda a galera que acompanha aqui o Soy Loco Por Ti. E hoje vamos falar de uma tradição que eu estou curtindo muito, né? Uma tradição local daqui do Espírito Santo, que é um dia histórico aqui com o nosso amigo convidado, né? Falamos que talvez vai ser o primeiro programa de rádio, né? Falando sobre esta tradição, que é o congo, que mais que um ritmo musical, é um congo, uma manifestação da cultura ancestral do Espírito Santo e de Brasil, né, Vitor?
É isso aí, vamos chamar aqui nosso convidado especial, Fábio Carvalho, ele que é músico, grande pesquisador, né, de muito tempo aí do Congo, da cultura popular capixaba. Dá um alô aí pra galera aí, Fábio.
Salve, salve, América Latina, salve, salve todo mundo ligado na Universitária FM, ligado no programa Soy Loco Por Ti, programa de uma importância singular na cultura da América Latina, né, de divulgar a música da América Latina para na rádio, para todo mundo, né? Então isso é muito bacana. E lembrando que música brasileira é música latina. Então, sensacional. E hoje, dia especialíssimo, histórico no Espírito Santo. Um programa, eu convidado para fazer esse programa sobre o Congo, né? Capixaba, a identidade musical e cultural do Espírito Santo, né? Que infelizmente... É, mais da metade dos capixabas não conhece, não valoriza, né? Acredito que é muito mais, muita gente mesmo.
Nós estamos ouvindo aqui de fundo essa canção que eu acho que todo mundo conhece, né? Que é a Madalena, que foi responsável pela, né, por uma divulgação fora das fronteiras do Espírito Santo, quando ela foi gravada pelo Martinho da Vila, na verdade, quer dizer, recuperando o congo, quer dizer, congo tradicional e transformando aí num samba e tal. Vamos ouvir um pouquinho aí.
Oh, para pra todo, para pra todo, para pra todo.
aí, vai ter hoje muita música, nós vamos falar desse congo tradicional que a gente está ouvindo aí, né, que foi o congo folclórico de São Benedito, e também um pouco da influência do congo na música capixaba, né, em outros ritmos, música folclórica. Fala aí, Maurício.
Sim, a gente estava pesquisando, né, um pouco sobre qual a origem do congo, né, no Brasil. Aí eu pesquisei um pouco sobre a história do rei Chico Rei, né, um escravo que chegou no siglo XIX, né. E aí tem toda uma história, sobretudo em Minas Gerais. Mas a história, aí o Fábio pode falar um pouco mais sobre isso, tem a história do siglo XIX com a chegada do Pedro II, né? Que é tipo assim, os historiadores falam que é a primeira prova do congo, né? Que eles conseguiram uma casaca, né? E que no passado se falava muito mais da banda dos indígenas, né? Tem um relacionamento direto com indígena do Espírito Santo, né? Aí queria perguntar um pouco a Fábio como essa história aqui no Espírito Santo, né? Digamos que essa tradição tem que ver uma religiosidade muito importante também com Nossa Senhora do Rosário, com o Santo Preto, né? O Benedito, né? E aí como essa história um pouco, Fábio, assim, mítica do origem do congo no Espírito Santo?
Então, eu acho que, na verdade, eu queria começar esse bate-papo pedindo bênção aos mais velhos, aos mais novos, a todos os mestres e mestras da cultura popular do Espírito Santo e do mundo, né? Aos griots, que são pessoas muito importantes. Sem eles, a gente não teria essas histórias todas, né? Aí, porque é tudo oral, né? Tudo de forma oral. E, então, o congo aqui, você fez a introdução, ele não tem devoção à Nossa Senhora do Rosário, né? Aqui é o Santo Preto, São Benedito, Nossa Senhora da Penha, né, que é homenageada pelo Congo de Roda d'Água, que tem a festa agora, em abril, aí eu acho. No dia da festa da Penha tem o Congo, o Carnaval de Congo de Roda d'Água, que homenageia basicamente Nossa Senhora da Penha. Né? Também se homenageia São Sebastião. Né? Mas todas essas festas desses santos, São Benedito está no meio, no comando, entendeu?
Tá,
nego festeiro, nego festeiro. E essa história é muito bacana, né? O Dom Pedro II, quando ele passou pelo Espírito Santo, pela província do Espírito Santo, né? Que não deixou de ser ainda, é uma província, infelizmente. Ele se deparou com com os índios, uma banda de índio. E os índios tocavam esse instrumento, né?
A casaca.
Porque a casaca é a contribuição indígena no congo. O congo é um conjunto musical, né? Formado de tambores, casacas, né? Triângulo, chocalho, né? E o congo é a mistura do índio, que é detentor da casaca, aquele que fabricou a casaca, né? O índio do Espírito Santo. Né, com essa a casaca, porque o reco-reco ele é encontrado no mundo inteiro. Reco-reco, rec-rec, né? Vários nomes. Macumba também é o nome de um reco-reco, né? Um reco-reco de escola de samba, de metal, né? E a particularidade da casaca é uma cabeça esculpida, né? Então, e que os índios falam que são feitos para os ex-votos, pessoas que estavam doentes, que eles homenageavam quando ficava boa lá. E o negro, e tem uma parte do congo, assim, né, que fala que a casaca é usada como uma forma de você... Eu não gosto muito disso, mas o rosto esculpido é o senhor, né, e a costela é o corpo. Então eles batem, né, tudo que eles sofreram. Eu acho desnecessário isso, assim, na boa. E eu prefiro a do índio, que é o detentor desse instrumento, que é ele que inventou. Então, Dom Pedro passando por aqui, a primeira, ele vê essa banda de índio e fica muito impressionado com aquele instrumento, né? Cilíndrico, ideofônico, muito estridente. E aí, a primeira carta que ele escreve para Portugal, ele desenha uma casaca e fala que ele encontra os indígenas. Isso está comprovado, vai lá em Petrópolis, lá no museu, que tem isso, entendeu? E tudo isso foi escrito por pesquisadores, né? Tem um francês também, o François Biard, né? Que escreve que ele encontrou, um francês que veio para o Espírito Santo e entrava na mata, e dentro de uma cabaninha de tule que ele fazia por causa dos insetos, e ficava pintando, reproduzindo. E tem, ele reproduz uma banda de Congo, de indígena. E os índios tocavam no corpo e a casaca. E aí, com a chegada do negro, né, o negro se aproximou, claro, da música. O negro chegou escravo, né? E tem aquela história do mestre Antônio Rosa que ele conta, que o Congo chegou aqui com os negros, né? E teve um naufrágio de um navio lá pelas bandas de Nova Almeida. E 25 negros se salvaram no mastro do navio. E aí, chegando em terra, né, esses negros que se salvaram, eles fizeram uma promessa para o Santo Preto, né, que é São Benedito, que eles iriam fazer uma festa em homenagem a ele.
Como uma promessa, é?
Como uma promessa. É. E a primeira data de um festejo desse que ele fala é 1867, se eu não me engano. E que teve a primeira fincada de massa, a primeira banda de Congo, já com o negro, né? E acabou que o negro tomou conta um pouco dessa manifestação, puxou para ele. E aí tem, então, o Congo é formado pelos índios, pelos negros, pelos portugueses, os nossos colonizadores e os espanhóis, entendeu? E aí o português e o espanhol veio dando a religiosidade. Né? Os negros não homenagearam, não queriam homenagear São Benedito, eles nem conheciam São Benedito, eles homenageavam os orixás, né? E chegaram sem tubo, sem tambor também. E os primeiros tambores foram confeccionados com uma árvore oca que existia na Mata Atlântica, né? E que com o desmatamento foi sumindo, chamado tambor também, essa árvore. E eles fizeram os primeiros tambores. E é isso. E há mais de 200 anos o tambor ecoa pelo Espírito Santo em louvor a São Benedito, a Nossa Senhora da Penha, São Sebastião e a quem mais quiser chegar.
Essa é a marcação cultural, né? Então, uma história de origem. Mas vamos falar um pouco mais dos instrumentos, né? E vamos com a música. Mas eu queria falar que, por exemplo, na Colômbia, a casaca se fala de guacharaca, né?
Pois é.
Que tem também esse sentido muito... É um recorreco, que é como tirar uma madeira, né? Aí me parece muito interessante isso do corpo que você falou, né?
E Maurício, sabe o que eu fico impressionado, assim? Vou fazer uma crítica construtiva, né? A casaca é o único instrumento do Espírito Santo, né? Agora veio o cara aí do Supertramp, ganhou uma casaca lá do mestre Vitalino, que eu também dou casaca do Vitalino, mas onde eu vou? Agora, recentemente, quem ganhou uma casaca foi o Lázaro Ramos, que eu fui fazer o programa Espelho, que passa no ar dia 6 de maio, fiquem ligados no Canal Brasil. E, pô, é o único instrumento, é um instrumento típico daqui, bonito, com uma sonzeira. E o músico, o baterista, o percussionista do Espírito Santo, não usa esse instrumento. Ele não estuda o ritmo dele, entendeu? Ele toca ciranda, maracatu, afoxé, samba, reggae, funk, samba na bateria, mas não toca congo, né? Isso é muito maluco, isso que eu chamo falta de identidade cultural, né? E eu acho que é um avanço muito grande o que a gente está vivendo hoje aqui, sabe? Tendo essa oportunidade de ouvir congo tradicional, que são lindos. Aí tocou Madalena aí. As pessoas, Madalena é executada no mundo inteiro, porque Martim da Vila gravou. Se você quiser gravar Madalena, você tem que pagar direito autoral ao Martinho da Vila. Porque eu já paguei com Uma Animal, cantando no show, né? E essa música é uma música do Congo do Espírito Santo. Tem até uma disputa onde foi feita entre Serra e Vila Velha, e Guabê, tem um negócio muito engraçado que o Ricardo Sá é um cineasta daqui do Espírito Santo, ele tem um filme muito legal, Procurando Madalena, é muito bacana.
Sério? Vou assistir, vou assistir com seguridade.
É muito legal. E o mestre Antônio Rosa fala que Madalena é da Serra, que ele conheceu Madalena, que um mestre lá que fez para a filha dele, né? Madalena, Madalena, você é meu bem querer, eu vou falar para todo mundo, eu falo para todo mundo que eu só quero é você. Que é de amor, né? Uma coisa de... Que pode ser tanto... Mas ele pode ser cantado por uma mulher, uma declaração de amor. Mas é uma declaração de amor de pai para filha. Né? Isso é muito bacana. Muito bom. As pessoas aqui, cara, elas cantam Madalena, não porque é um congo. Elas cantam Madalena porque o Martim da Vila gravou.
Essa música aí que tem um...
Isso é uma coisa absurda. chega a ser sensacionalista, sabe assim?
É, passando
muito. Eu acho engraçadíssimo. É. E as pessoas não dão conta que Madalena...
É tradicional, é daqui de raiz.
É,
do território, é?
Né?
História do território,
então,
porque...
Viva Martim da Vila, né? Pela primeira vez vendeu 1 milhão de cópias com o disco Canto das Lavadeiras, que eu acho que ele fez uma homenagem à maravilhosa Espírito Santo. Ele foi convidado para vir num encontro de bandas de Congo, lá na Barra do Jucu, ouviu Madalena, se encantou e cantou não só Madalena. Cantou Sol dos Cabelo, cantou Sol dos Cabelo, ele cantou várias, Cabelo Louro, outros congos que eu não estou me recordando agora, mas na sequência eu recordo. E Madalena caiu no gosto popular. E o Martinho, ele vem de uma história de pesquisa, de estudo da cultura tradicional. Se você pegar a discografia do Martinho da Vila, tem vários discos que ele homenageia o congado, homenageia o tambor de crioula. Ele vai pegando, ele vai garimpando. E eu acho isso uma maneira muito inteligente, porque isso é música brasileira. Se a gente faz música brasileira, né, a gente tem que usar a nossa raiz, a nossa história, né? E no caso do Espírito Santo, a gente precisa criar uma música com identidade do Espírito Santo, não capixaba. Porque a identidade capixaba se chama Congo. Artista no Espírito Santo... É artista. Música produzida no Espírito Santo é música pro mundo. Ela não é música capixaba. Música capixaba é Congo, Ticumbi, Jongo, Reis de Boi. Entendeu?
Tem muita música para pesquisar, né? Escutar.
Exatamente.
E aí eu penso que a música é a da vida cotidiana, né? Quando você sabe onde vem essa música, se reproduz todo o tempo na vida cotidiana, né? E aí, Vitor, acho que vamos continuar aí com as músicas.
Nós vamos entrar agora com música. Só lembrar aqui, aproveitando o oferecimento aqui do Fábio, que também nos ajudou muito na seleção das músicas aqui, né? Porque não tem tanta produção gravada do Congo. E ele nos deu aqui para sortear um pequeno kit aqui do Congo, muito bacana, para quem quiser conhecer um pouco mais também dessa história, dessa sonoridade. Então tem o documentário Jongueiro do Santo Preto, o Congueiro do Santo Preto, desculpa, que fala sobre o mestre Antônio Rosa, que é uma produção aí do Fábio Carvalho, e um dos maiores mestres, né? E também dois CDs de Congo que nós temos aqui, né? Um é Cantorias Populares de Goiabeiras Velha, Goiabeiras, que é o bairro que nós estamos na universidade, né? Importante ressaltar. E a banda de Congo Mirim, da Ilha das Caieiras também, que são os jovens, né? A nova geração do Congo aí tocando. Então vamos ouvir dois Congos aí, né? Tradicionais, de grupos,
Vitor,
tradicionais.
Vitor,
diga lá.
Uma surpresa aqui é o seguinte. Gostaria muito de dar um disco meu, Quintal Afro-Congo Beat, mas no momento eu não estou podendo doar meu disco. Mas, em primeira mão, o primeiro programa que vai sortear um ingresso, um par de ingressos, para o meu primeiro show em Vitória, né, o show, meu show Fábio Carvalho, Quintal Afro-Congo Beat, né, do meu disco, né, onde eu misturo o ritmo tradicional do Espírito Santo, o Congo, o Ticumbi, o Rei de Boi e o Jongo, os beats eletrônicos dos computadores, e chama a minha música carinhosamente de Afro Congo Beat. E vai ser dia 3 de maio no Teatro Universitário, com grandes convidados. E
aqui na UFS.
Vou convidar agora um ouvinte, né, para ganhar um par de convites para estar presente.
Maravilhoso. Então você pode nos dar um alô lá, né? Falar que quer participar da promoção no facebook.com/programa Soy Loco Por Ti, ou dar uma ligada aqui para a Rádio Universitária 3335-7913, assim que entrar aí as músicas. 3335-7913, beleza? Vamos ouvir um som então.
Yeah. praia feia. Me leva, me leva. Já, já vou te praia feia. Me leva, me leva.
Aí o sonzeiro aqui do Congo, aqui na Rádio Universitária, no Sou Louco Por Ti de hoje. A gente ouviu aí, clássico, né? Yaya Vai a Penha, das bandas de Congo de Cariacica, um som que veio lá de Cariacica. E também as bandas de Congo da Panela de Barro de Goiabeiras, né? Que é o bairro que a gente tá aqui na Universitária FM, tocando aí outro, né? Outro clássico do Congo, que é a Sereia. E aproveitando aqui para dar uns informes, né? Começo de semana aqui, muitos eventos acontecendo. Hoje, 19 horas, tem sessão do Cineclube Raiz no Concreto, lá no bairro de Santo Antônio, aqui em Vitória. E vai ser exibido o filme 5 vezes Favela, que é um filmaço, vale a pena ver. A sessão é gratuita, tem debate depois para interagir aí, trocar uma ideia sobre filme. A segunda sessão desse novo Cineclube surgindo aí, que chama Raiz no Concreto. Então, 19 horas lá em Santo Antônio, próximo do bar da Cleir. E quarta-feira, aqui na UFES, acontece o primeiro seminário de práticas educativas Guarani Tupiniquim, promovido pelo Programa de Licenciatura Intercultural Indígena. Vai ser na quarta-feira, 11 da manhã até 17 horas, no auditório do IC2, no campus da UFES, aqui em Goiabeiras. Para fechar a semana, tem mais, para bailar mucho, tem a tradicional festa latina lá do K3, quiosque 3 de Camburi, com música, dança da América Latina, então acontece no sábado, a partir das 21 horas e geralmente vai até o sol raiar, então você pode aproveitar também para participar. Fica ligado na fanpage do Soy Louco Por Ti, é facebook.com/programa Soy Louco Por Ti, para saber mais um pouco dos eventos que estão acontecendo durante a semana e concorrer também a uns ingressos para essa festa tradicional latina que vai rolar. Lembrando que hoje, especialmente, também estamos fazendo um sorteio de um kit aí sobre Congo, com ingresso para show, vídeo, documentário. Você pode ligar aqui também para o 3335-7913. Então, vamos lá, voltar para o tema de hoje, que é o Congo. Fala aí, Maurício.
Bom, aí, Fábio, vamos falar um pouco dos instrumentos do raízes africanas, né, como o tambor, né? Tem um tambor de repique, né, que bate mais fino, né, mais leve, mas também tem um tambor de marcação, né, que chama o bumbo, né? Aí isso é uma coisa interessante, porque o tambor tem uma atitude de tocar o tambor muito indígena também, que ainda continua nas bandas do Congo, no tambor grande, maior, né? Que ele se senta sobre o tambor, parece muito interessante.
Mas não é em todo o Congo que se senta no tambor. Por exemplo, na serra, não se senta no tambor. O tambor é carregado. É uma característica mais de Vitória, Barra do Jucu, né? Que se senta... Vitória, mais ou menos, porque só a banda de Congo Panela de Barro que senta no tambor para fazer a roda. Mas a banda de Congo Amores da Lua, que é daqui de Vitória também, ela não senta, todo mundo em pé, tocando em pé. Né? E a barra tem essa coisa do tambor de sentar em cima. Mas quando vão fazer a procissão, né? Porque a gente não pode esquecer que o Congo também, ele é uma manifestação religiosa, né? Se toca Congo em louvor a um santo, a São Benedito. Né? E por isso que os festejos são sempre em dezembro, porque foi declarado o mês de São... dezembro e janeiro, né? Dezembro e janeiro é quando acontece todas, a maior parte das festas do Espírito Santo de Congo, dos Congos, né? Como o Ticumbi lá em Conceição da Barra também, que eles é um Congo, né? O Ticumbi é um baile de Congo, que é feito de 31 e 1º de janeiro, de todos, 31 de dezembro e 1º de janeiro de todos os anos. E depois ele volta a se apresentar lá na festa de Itaúnas para São Sebastião, em janeiro. Né? Então, a festividade fica em dezembro. Aí, abril, né, tem a festa de Roda d'Água, em louvor à Nossa Senhora da Penha.
Tá bom. E aí, como manifestação, outro personagem muito importante, o capitão da banda do Congo, né? Que é o mestre,
É o mestre.
E como fez o mestre? O mestre que tem que tocar todos os instrumentos, tem que saber a história?
Cara,
como...
eu acho que é igual... o mestre, ele é eleito pelas pessoas, né? É igual o chefe, cara. Todo mundo é cozinheiro. Chefe, ninguém se forma chefe, você se forma cozinheiro. Aí o povo que te... sua comunidade, né, que te transforma em mestre, você vira uma referência naquela história, né, naquela manifestação. E às vezes, é sempre um ato de reconhecimento, né, isso é muito bacana.
Então, tem uma tradição familiar, né, tem o avô,
cultura
o
popular,
pai,
cultura exatamente. Tradicional do mundo é uma coisa de é uma instituição meio familiar, assim, né. E é isso, é família. E eu tenho um projeto, quando você fala essa coisa de família, eu tenho um projeto há 17 anos que eu realizo através do Centro Cultural Caieiras, lá em São Pedro, na Ilha das Caieiras, na Grande São Pedro, junto com a atriz Alcione Dias, que a gente um projeto chamado Congo na Escola. E ele começou com conversas que eu tinha com o mestre Antônio Rosa, quando eu tinha 20 anos de idade, cara. Sacou? Ele falava uma frase que me enlouquecia. Os velhos estão morrendo e os novos não querem participar da brincadeira. Toda vez que eu ia lá, eu falava, o que esse homem quer falar para mim? Fábio, os velhos estão morrendo, os novos não querem participar da brincadeira. os velhos, os mestres, os novos, os filhos, que poderiam continuar a brincadeira, né? Exatamente. E aí não queriam mais. Por quê? Por causa da televisão, por causa do descaso do poder público com a cultura tradicional. Porque existe um descaso. Não adianta o poder público ir lá e dar uma chancela de patrimônio imaterial do Espírito Santo. Entendo. E ficar tratando cultura popular com política cultural de edital. É. Edital, mestre de Congo, não sabe fazer projeto, não, meu amigo. Precisa, sabe? Mestre de Congo não tem que ficar fazendo projeto, não. Tinha que ter uma lei dos mestres no Espírito Santo, como tem em Belém, como tem em Fortaleza, sabe? Como tem em Pernambuco, que está se instituindo, que o mestre tem um salário mínimo. Essas pessoas têm que ter dignidade para viver, entendeu? E aí os novos não querem, falam, pô, meu pai vive na miséria o ano inteiro. Chega na época da festa, vem esse monte de fotógrafo, televisão, os intelectuais, né, tirando onda. E os donos do folclore, porque tem uma galera também aqui que é dona do folclore, né? Aí aparece tudo. E aí faz aquilo, eu finco o maço, acabou, e eu vou viver nessa miséria? Não, cara, eu vou fazer outra coisa. Isso não me... Apesar de representar no fundo da alma deles, mas já passa a não representar, porque não traz dignidade, né, para ele de sustento, pererê. Então, acho que é isso. Eu acho que é muito importante se falar isso. Que política cultural para cultura popular não é edital, sacou? É respeito.
É, muito importante o que você está falando aí. E aí eu tinha uma pergunta, assim, como foi essa distribuição, por exemplo, eu sei que a casaca, que já falamos um pouco dela, né, que é a cadência do ritmo, né? Uhum. O do Serra é a única casaca que tem a cabeça esculpida dos mestres, muito dos mestres, né? É. Aí eu tenho como um pouco essa distribuição dos jeitos de cada lugar do Espírito Santo, né? Depende do mestre?
Exatamente.
Ou como, não sei...
Não depende do mestre. Eu acho que pelos meus estudos, eu acho que seria muito importante também os mestres terem voz para falar, né, sobre a sua cultura, né? Que poderia ter um mestre aqui falando, mas ele ia falar de uma identidade, da localidade dele. Eu estudo, eu sou acadêmico, né? Eu estou na universidade, no curso de bacharelado em música da Universidade Federal do Espírito Santo, e isso me dá uma possibilidade muito bacana de estudar e eu ter uma palavra, eu falar disso, né? Porque eu não sou pesquisador, eu sou um estudioso, né? Não sou folclorista, eu sou um apaixonado, porque folclorista é chato pra caramba, entendeu? Que se acha dono da cultura popular, e não é, né? Entendo. Sinto muito, assim, falar com a minha... E esse título é muito ruim, né, folclorista? Porque esse nome folclore é horroroso, né? Folclore não é bacana. Por exemplo, tinha uma coluna num jornal do Espírito Santo que tudo de ruim na política fica na coluna folclore, sabe? E folclore não é uma coisa que as pessoas dizem. Folclore pra mim é Saci Pererê, Cuca, sabe? Como é que é? Mula sem cabeça. Né? As manifestações tradicionais são, eu chamo de cultura popular, a manifestação tradicional de um lugar. Né? Isso para mim não é folclore. E a casaca, aí que cada localidade tem um sotaque, tem um jeito de tocar. Entendeu? Por exemplo, a Serra Centro, a Serra ali, Serra Sede, toca de um jeito. Você vai. Até a maneira de cantar é mais fechado, é difícil você entender o que eles estão cantando. Porque é coisa de interior, eu acho que, sabe, eu acredito que seja um pouco isso. E tá no interior, né? Aí quando você parte pro litoral, pra Barra do Jucu, pra Vitória, você entende perfeitamente as palavras. E isso eu aprendi ouvindo outros mestres, outras pessoas, outros estudiosos. Entendeu? Porque eu leio muito, eu leio mestre Guilherme Santos Neves, que foi o primeiro pesquisador, né, de cultura popular do Espírito Santo, que tem um acervo fantástico, tem um livro, foi o primeiro cara a fazer um livreto na Funarte, a usar a máquina da Funarte para divulgar a cultura tradicional do Espírito Santo. Então tem um livro super bacana chamado Bandas de Congo do Espírito Santo. Ele fez um compacto disco que eu tenho, um compacto com Madalena cantando na Goiabeiras, um disco das bandas de Congo daqui. É um vinilzinho. né? E tem dois livros maravilhosos que foram publicados pelo filho dele, né? Com ele contando, né, toda a trajetória, falando de toda a cultura popular do Espírito Santo, cultura tradicional. Tem também esse Bande com o Espírito Santo, esse aí, Hermógenes Lima da Fonseca, que é um dos nossos maiores estudiosos, né, protetores das manifestações, muito mais do norte do Espírito Santo, quando ele vai para lá e ele cuidava do Ticumbi, né, mas ele tem muita história, né. E eu acho que é isso, assim, apesar de Dom Pedro, né, a referência de Dom Pedro do outro lado, François Biard, né, e é importante a gente ter publicação. Eu tenho dentro da universidade, está começando a rolar esse estudo também, né, do Congo, vários TCCs, teses de mestrado, né, vários não, uns dois, né, assim, mas eu acho que já é um avanço. Meu sonho é levar para dentro do meu curso, que eu não consigo atingir muito, assim. Já fiz um projeto chamado Roda de Mestres e Grua do Espírito Santo, levando o Congo para dentro da universidade, trazendo o Congo para dentro da universidade, 5 bandas de Congo, para justamente mostrar esse sotaque, a diferença do Congo.
Exatamente.
Entendeu? Você chega em Cariacica, quase não tem casaca, mas tem a buzina, que é meio um megafone, né, de lata. Um chocalho é diferente de lá. Eles usam muito a cuíca do Congo e o tambor.
Por isso é tão importante aí os luthiers, né? Os luthiers que fazem o instrumento,
os mestres,
Isso também é muito, muito interessante aí. Aí vamos com a música, né, o Vitor?
Vamos ouvir aqui mais um som bacana que tem. Eu acho que é uma música muito legal, que fala muito dos festejos, né, que é Meu Santo Antônio. Essa música é da banda de Congo da Barra do Jucu, a gravação que a gente tem, porque é um Congo, né, popular e tal. E depois vamos ouvir Baleia com a banda de Congo Mirim da Ilha das Caieiras, né? Então vamos ouvir esse som aí.
Santa Antônia.
Soy loco por ti.
É demais.
Solte os cabelos, deixa a trança balançar. Outro clássico do Congo, que a gente está ouvindo aí um pedacinho da versão do Fábio Carvalho, que é nosso convidado de hoje, fazendo essa fusão do Afro-Congo Beat. Bom, estamos falando hoje de cultura popular aqui na Rádio Universitária, falando do Congo. Então, aproveitar também aqui na Universidade para dar um informe bacana, que é o projeto Capoeira UFES, que está aí com inscrições abertas, né? Aulas gratuitas para a comunidade em geral, para a comunidade acadêmica e fora da universidade, quem quiser participar. É só chegar segunda e quarta-feira, 19 horas, na sala de capoeira, que está no Centro de Educação Física. Então você chega lá para ter mais informações, ou você pode ligar direto no 4009-7678. Repito, né? 4009-7678. Aulas gratuitas de capoeira, um projeto de extensão aqui da UFES, um projeto já com muitos anos, né? Muitas décadas, inclusive. E a gente vai postar a informação completa também no facebook.com/programa Soy Loco Por Ti, que é a nossa fanpage no Facebook, você pode acompanhar por lá também. Então vamos voltar aí para o estúdio, né, com o Maurício Dias e nosso convidado Fábio Carvalho.
Esse é o Fábio, muito agradecimento e gratidão de conhecer tanta história, né? E aí eu queria perguntar para você sobre a religiosidade, né? Você é o devoto do São Benedito, né? Eu queria que explique para nós como essa questão do processo das festas, da fincada do mastro, a puxada do mastro, né? É, que o ritual significa, né? As músicas têm muito esse canto para a natureza, para o amor do cotidiano, mas também esse canto para os santos, né? Sim. Aí seria legal um pouco falar um pouco sobre isso, né?
Sim, o Congo basicamente ele canta o amor, né? Canta o mar, o amor, né? E canta para os santos de devoção, mas São Benedito, assim. Nossa Senhora da Penha também, né? E Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira da Igreja da Serra também, eles cantam, né? E Mais o quê? Sobre a música?
A puxada do mastro.
Ah, né? Puxada do mastro. Então, por exemplo, tem essa coisa da lenda dos escravos, né, dos negros, carregando, sendo salvos naquele mastro. Então o mastro representa isso, né, segundo o mestre Antônio Rosa, né, que contava essa história com tanto fervor que eu acredito piamente. Né. E o meu encontro com o mestre Antônio Rosa foi exatamente por causa de uma imagem de São Benedito que eu ganhei, de uma prima minha, infelizmente não está mais aqui, mas uma pessoa muito importante na minha vida, que ela me indicou um caminho para eu conhecer minha cultura através de uma imagem de São Benedito que ela me deu. Sueli Carvalho, uma historiadora. E eu levei na Festa da Serra, apesar de eu ser um capixaba e ter nascido no bairro do Bonfim, mas depois eu fui morar na Serra, com 11 anos de idade, no município da Serra. E eu gostava muito de lá, produzia, já desde pequeno eu sou meio fazedor de cultura. E ela falou, olha, Fábio, tem uma festa dia 26 de dezembro lá na Serra, que é a maior... Eu tomo São Benedito. Aí eu levei o São Benedito para benzer no dia dessa festa e encontrei o mestre Antônio Rosa. Ele me ensinou a ser devoto de São Benedito quando eu vi a força daquela festa, 30, 40 mil pessoas em torno de um navio, em torno de um mastro, em torno de uma devoção a um santo preto. Né? E esse ano passado fez 24 anos que eu vou... Sem interromper, assim, eu tenho uma promessa com essa festa, né, de fincar esse mastro. É. Também sou guardião do mastro da Banda de Congo, mestre honório da Barra do Jucu, né, que a gente carrega o mastro no ombro. Então, acho que vem muito dessa coisa, né, de fincar o mastro para homenagear o santo, né, através daquilo que salvou, que salvou os negros, né, o mastro.
É muito bonito isso, né? Uma história cotidiana simples, mas de milagre, né? De magia, de milagre, de vida. E como essa devoção começa até o século XXI, né? Aí tem também as bandas do Congo, tem estandartes dos santos,
né? Sim, aí as mulheres carregam as bandeiras dos santos, os estandartes, né? Geralmente um estandarte da banda de Congo e um estandarte com a imagem dos santos, que eles têm devoção. Então você vê... Você vai na Serra, você vê bandeira de São Benedito, de Santo Expedito, de Nossa Senhora da Penha, de, né, de São Sebastião, de vários santos que tem a ver com a história da tradição, da cultura tradicional do Espírito Santo.
Eu gosto muito disso porque, tipo assim, a religiosidade é um lugar onde se encontra as culturas, né?
Sim.
Apesar do colonialismo, né?
Mas foi imposta pelo colonizador, né?
Exatamente, mas...
Tinha que escolher um santo da Igreja Católica.
Exatamente.
Por exemplo, São Benedito tem um menino de Jesus no colo, pô. São Benedito existiu. Ele encontrou com o menino de Jesus. Ele tinha que estar com... Ele é representado com umas flores na mão, né? Porque é o milagre das flores, pererê. E aí você vê todos os santos têm um menino de Jesus. E os santos viveram. Né? Então a Igreja Católica é a posição dela.
Exatamente, mas a cultura...
Até na coisa do canto, dos negros cantarem, porque eles não cantavam em português. Né? E geralmente depois de uma festa que eles faziam, sempre tinha um... Eles combinavam um monte de coisa, né? Tinha fugas, não sei o quê. Eles começaram a perceber e mandaram também cantar em português. Eu quero entender o que vocês estão cantando, né?
Exatamente. Sim, tem essa questão da imposição, mas também tem essa questão da resistência, né? Da memória do velho preto, né? Que se salva e daí essa questão do tambor, né?
E é muito engraçado como as pessoas não se identificam com o São Benedito. Estou falando do geral, assim. Eles veem a imagem de São Benedito e acham que é Santo Antônio. Muitas pessoas já me falaram que é Santo Antônio. Eu falei, pô, São Benedito, olha a cor, entendeu?
É uma forma de identificação, né?
Santo Preto, né? Então já viu, né?
Legal. Aí outra coisa que eu gostei muito também é essa questão da comunidade, né? A preparação do bairro, sabe? Como uma tradição que vai o mestre para... Os caras vizinhos, eles também fazem a chuna na fazenda, as flores no buey, né? Essa que participa também as mulheres, né?
Sim,
é muito importante falar dessa posição das mulheres.
Então, isso é uma tradição muito forte também do Congo da Serra, né? Que é essa coisa de... Porque o Congo da Serra tem a cortada do mastro, que é no primeiro domingo que vem próximo ao dia 8 de dezembro, que é o dia da Padroeira da Serra, Nossa Senhora da Conceição. Então, no primeiro domingo, depois da festa de Nossa Senhora da Conceição, eles entram no mato e cortam o mastro. Esse mastro é carregado por bois, por canga de bois. É. E essas cangas de bois são enfeitadas com flores silvestres, são enfeitadas com flamboyant, né? E o mestre Antônio Rosas acompanhou isso, porque o pai dele fazia, o avô dele fazia, e ele se tornou um festeiro, e ele era um branco que cuidava dos pretos da serra. E ele fazia isso tudo por devoção a São Benedito, porque ele era um devoto fervoroso de São Benedito. Eu aprendi isso com ele. E a relação dele com o santo era muito bacana, que eu acho que é a mesma relação que eu tenho. É uma relação de amigo, eu converso com São Benedito de igual, assim. E o Antônio Rosas tinha muito isso, sabe? Ele era doente, ele tinha um problema de rins, ele fazia hemodiálise, ele chegava arrasado, e ele não arrumava um rim. Aí ele, pô, ele tinha dia que ele chegava e tinha um São Benedito lindo na casa dele, né, onde ele morava, lá na serra, na garagem, assim, do lado de fora. Aí ele brigava, xingava, Benedito, seu vagabundo, e eu tô aqui, doente, não sei o quê, e ajuda a fazer essa festa, porque fazer uma festa é uma loucura, né? E é muito legal porque é a tradição familiar dele que continuou fazendo a festa. Hoje tem a Terezinha, né, Pimentel, que é a filha. Tem o Ramiro, que eu conheci criança, né, que é um jovem, que é neto. Né, o Rodolfo, né, a Dona Lolinha dança na banda de Congo. Né, toda a família, na verdade, do Antônio Rosa se envolve nessa tradição. E mantém viva essa tradição na serra, que fez 164 anos, se eu não me engano, o ano passado, que acontece essa festa a 10 quilômetros, a 15 quilômetros de Vitória, entendeu? E as pessoas aqui não sabem que isso acontece. Mas você chega lá ao mesmo tempo e se depara com 30, 40 mil pessoas em torno daquilo, né? Isso é muito bacana, né?
É, eu pude assistir também esta premiação, né, que tive em 2013, né, pelo presidente Acerla, né, mandar uma premiação para a filha do mestre Antônio Bossa, sim. Né, me parece uma coisa muito, muito importante, né,
o reconhecimento. O Congo do Espírito Santo foi homenageado pelo governo, pelo Ministério da Cultura, né, cultura, ganhou o prêmio da ordem, do mérito cultural. Isso é importantíssimo.
Imagina isso, né? É um orgulho.
Como, né, a nossa panela de barro, que é o primeiro bem imaterial tombado no Brasil pelo IPHAN, e o capixaba não sabe. Né? Isso é muito maluco, assim. Bom, né? A importância que as pessoas dão para a sua identidade, né?
Exatamente, essa é uma luta aqui do programa do Soy Loco, né? Que traz toda essa cultura que está rodando, né? Espírito Santo da América Latina, né?
E aí, como a América Latina, as pessoas têm preconceito, né? Mas quando houve uma salsa, todo mundo gosta de dançar, mas poucas pessoas valorizam e vão lá e conhecem, né?
A tradição, as raízes, né, desse ritmo, né? E aí vamos com mais música, Vitor, depois vamos falar um pouco mais da produção musical do Fábio, né?
Que vamos falar da produção musical do Congo, que é muito importante, dos também. Discos que existem, da importância de se registrar de uma maneira correta, exatamente, né? Eu acho importante falar sobre isso.
Tá bom.
A gente tocou agora já um pouco das bandas de Congo, né, tradicionais. Agora nós vamos entrar um pouquinho para colocar um pouco dessas bandas modernas, digamos, né, contemporâneas, que misturam o Congo com outras influências. E aí o Fábio pode falar também um pouco, né, depois desse início dessa fusão, os artistas que começaram. E ele também, como foi integrante do Manimal, participou de umas bandas talvez mais importantes aí, junto com o Casaca, né, que tiveram muita visibilidade e ajudaram também quer dizer, incluíram aquela crítica que você fazia, né, do músico capixaba não ouvir, não incorporar, né, essa música. Então vamos ouvir essas duas músicas, depois a gente volta aí para continuar esse papo.
Mas nós
tá
não
muito
inventamos
bom.
A roda, eu vou falar sobre isso.
Importante.
Entendesse?
Beleza, não inventaram a roda, só fazem ela girar, né?
Exatamente, sempre, seguindo o nosso cortejo sempre.
É isso aí, vamos de som.
Paciência, coração, a sorte é só Deus quem dá. Paciência, coração.
104.7 Universitária.
Que chamou pra dançar todo mundo que estava por lá. aquela mulher que chamou pra cantar todo mundo que estava por lá. Foi aquela mulher que chamou pra dançar todo mundo que estava por lá. Foi aquela mulher que chamou pra cantar todo mundo que estava por lá. E sorrindo fez, e dançando fez, e cantando fez, batucando fez, eu de vez me apaixonar. E sorrindo fez, e dançando fez, e cantando fez, batucando fez, eu de vez me apaixonar. A rainha do conco chamou, e o povo parou pra louvar. A beleza do céu e as estrelas dos santos pra vida guiar. Que chamou pra dançar todo mundo que estava por lá. Foi aquela mulher que chamou pra cantar todo mundo que estava por lá. E sorrindo fez, e dançando fez, e cantando fez, batucando fez, eu de vez me apaixonar. E sorrindo fez, e dançando fez, e cantando fez, batucando fez, eu de vez me apaixonar. A rainha do conto chamou, e o povo parou pra louvar. A beleza do céu e as estrelas dos santos pra vida guiar. A rainha do conto chamou, e o povo parou pra louvar. A beleza do céu e as estrelas dos santos pra vida guiar. Sorrindo fez, e dançando fez, e cantando fez, batucando fez, eu de vez me apaixonar. E sorrindo fez, e dançando fez, e cantando fez, batucando fez, eu de vez me apaixonar. A rainha do conto chamou, e o povo parou pra louvar. A beleza do céu e as estrelas dos santos pra vida guiar. A rainha do conto chamou, e o povo parou pra louvar. A beleza do céu e as estrelas dos santos pra vida guiar. Rainha, o seu grito vai, que eu apanho pra você. Rainha, o seu grito caiu, desde que eu apanho pra você. É de ouro, é de prata, é de bronze, ô rainha, desde que eu apanho pra você. É de ouro, é de prata, é de bronze, ô rainha, desde que eu apanho pra você. Rainha, o seu grito caiu, desde que eu apanho pra você. Rainha, o seu grito caiu, desde que eu apanho pra você. É de ouro, é de prata, é de bronze, ô rainha, desde que eu apanho pra você. É de ouro, é de prata, é de bronze, ô rainha, desde que eu apanho pra você.
queridos amigos, aqui quem fala é Pedro Munhoz, trovador, artista popular da luta do povo. Quero mandar um abraço, um saludo aos companheiros e companheiras, amigos e amigas, ouvintes do programa Soy Louco Por Ti, né? Da Universidade aí, da Universidade Vitória, e dizer que é uma grande alegria poder fazer esse contato com vocês, sempre com a fé, a esperança e, evidentemente, com a prática revolucionária de fazer um mundo melhor, de estarmos sempre ao lado do povo oprimido, do povo excluído, para que possamos construir um mundo melhor e fazer, quem sabe, uma pátria grande onde haja a união de todo o povo latino-americano. Saludos e adelante.
A galera da ilha veio te chamar. Oi! Vamos dançar congo, vamos conguear. Estrela da terra, estrela do mar. Na noite escura eu vou te enxergar, sol da meia-noite, estrela pra brilhar. Quero vir! Agora me vencer, eu vim te buscar. A galera da ilha veio te chamar. Agora me vencer, eu vim te buscar. A galera da ilha veio te chamar. Então brilha a lama, tudo é colorido. Resolve acender a luz de todo o povoado. Amar de vencer, eu vim te buscar. A galera da ilha veio te chamar. Amar de vencer, eu vim te buscar. A galera da ilha veio te chamar.
Oh, ilha, satélite de pedra no oceano, transmitindo, pensando se o aço é de mina, se a ilha é usina. Porto pesado onde chega a alegria das meninas e dos meninos do centro. Aonde navios trafegam nas ondas do rádio puro movimento.
Agora de vencer, eu vim te buscar. A galera da ilha veio te chamar. Agora de vencer, eu vim te buscar. A galera da ilha veio te chamar. Agora de vencer, eu vim te buscar.
Isso aí, galera, ouvimos um som bacana aí de Água de Benzê com um animal e também o Casaca tocando outra música aí que é Rainha do Congo, né? Algumas referências aí dessas bandas, né? Ao Congo Capixaba. Então vamos lá, segue o baile, diga lá, Maurício.
O Fábio aí fala um pouco pra gente sobre sua história do filme, né? Como fez, você viajou, né? Você trouxe o filme pro México, né? Um pouco. Sim. Como foi essa produção aí?
Na verdade, é um filme documentário, né? Que é uma homenagem que eu faço ao mestre Antônio Rosa, né? Que pela importância que esse homem tem para a cultura do Espírito Santo, cultura tradicional, né? E pela importância que ele teve na minha vida também. Foi uma grande figura, foi uma grande perda para mim. E eu acho que uma grande perda para a cultura popular do Espírito Santo, né? E esse filme, ele conta um pouco, conta a história do mestre, o devoto, o homem e o congueiro, né? E o festeiro, né? E aí conta um pouco, e juntamente com isso, conta toda a história dessa festa de Congo.
Que legal.
Com depoimentos de mestre, e também cada hora entra uma fabricação de um instrumento. Porque o Antônio Rosa, ele teve uma importância muito grande no Congo também por um outro fator. Quando eu o conheci, ele era o único fabricante de instrumento de Congo do Espírito Santo. Então, para você comprar um tambor e uma casaca, era a coisa mais difícil do planeta, né? E aí depois teve um artesão chamado Tuti, lá da Serra, que fez uma releitura da casaca. Ele fez uma casaca de PVC, né, uma redonda com um preto velho, assim, a cabeça de Durepox, que tem uma importância muito grande na história, né, da divulgação e desse instrumento, né? E depois, hoje, graças a Deus, vários mestres estão produzindo, né, os instrumentos. O mestre Daniel na Barra do Jucu, o mestre Vitalino, né, que faz as suas casacas incríveis. Tem mestre Valdemiro Salles aqui de Goiabeiras Velha, que faz casaca, né? Porque os tambores da banda de Congo de Goiabeiras são tambores tradicionais, de tronco de árvore, são lindos, né? É, aí tem mestre Expedito na Serra também, que faz casaca, faz tambor, faz cuíca. Ele abre o Congueiro do Santo Preto confeccionando uma cuíca, muito bacana. Tem mestre Domingos, lá da Serra também, que fabrica instrumento, né? E deve ter outros mestres por aí que eu não me lembro e não conheço, não sei da produção. Ah, não, tem uns mestres de uma banda de Congo lá de Guarapari, rapaz, no interior de Guarapari, meu Deus, não posso esquecer o nome, adoro eles, mas eu esqueci o nome. Eles são um ponto de cultura do Brasil, lá. É, também produzem uma casaca linda de instrumentos, de Retiro. Ah, depois eu lembro o nome dessa comunidade de Guarapari, né? Porque o Congo, ele se espalha pelo litoral do Espírito Santo, né? Então no sul também nós temos Congo, temos Congo em Anchieta, em Guarapari, né? E aí depois entra o Jongo, né? Porque o Jongo é muito forte no sul do Espírito Santo.
Só lembrar aqui pro pessoal, vou fazer a última chamada então para quem quiser concorrer ao nosso kit que inclui esse filme, né? O Congueiro Santo Preto. É, dois CDs e um par de ingressos aí para. É só mandar lá no facebook.com.
Uma carreira muito legal, assim. Ele participou de vários. Ele estreou no Vitória Cine Vídeo, né, no Festival de Vitória, na verdade. É, depois ele rodou alguns estados do Brasil. Lancei ele no Festival de Arte Serrinha, em Bragança Paulista, em São Paulo. E logo em seguida eu recebi um convite da Universidade de Jalapa, no México, e do Consulado do Brasil no México, para levar o Congueiro do Santo Preto para lá. E foi uma experiência incrível, incrível.
É que Jalapa é uma cidade do estado de Veracruz, né?
Que estado de Veracruz, tem mais que tem muita. É colonizado pelos negros mexicanos do México. E é muito. É, Santa Cruz, eu visitei Santa Cruz. Eu nunca fui a Cuba, mas eu acho que Cuba deve ser bem parecido com aquilo ali.
É, eu estava falando para você que eu pesquisei aí, tem uma congá em Panamá, né?
Uhum.
Que se chama assim, o Congo do Panamá. E que uhum. tem o Cristo Porto Velho, né? Que é um Cristo preto, né? E eu estive pesquisando, é muito interessante. Tem muito carnaval, as mulheres saem também. Essa ideia da rainha, né? E do rei preto. Me pareceu muito interessante, muito perto da cultura mineira.
Ah,
e Panamá também tem
e o grande legado que o Antônio Rosa me deixou, assim, foi ele me incentivar, né, com aquela frase dele, os velhos estão morrendo novos, não quero participar da brincadeira. E há 17 anos, através do Centro Cultural Caeiras, que é uma instituição que eu sou presidente e tem a Alcione como uma das coordenadoras do projeto, a gente tem um projeto chamado Congo na Escola. Que eu falei com ele, pedi permissão, falei, mestre, você me fala tanto isso, eu queria fazer um projeto. Porque eu comecei a ler também, e eu comecei a me tocar, que eu nunca tinha visto Congo. Quer dizer, não só o Congo, mas a minha cultura na minha escola, na escola que eu estudei, cara. Eu estudei cultura do mundo inteiro, inclusive do Brasil inteiro, mas eu não chegava ao Espírito Santo. Né? E eu acho que isso é uma coisa de se começar você a ter o primeiro contato na escola, cara. Na escola, na infância.
As crianças, né?
Exatamente. Quando você chega num estado como Pernambuco, por exemplo, onde as pessoas não se ensinam na escola, mas a cultura popular de Pernambuco está muito próxima das pessoas. Está na rua, né? Que é uma coisa que o Congo, não sei porquê, mas eu acho que fazer política cultural para a cultura popular é muito fácil. Eu acho que qualquer secretaria de cultura podia fazer um projeto de uma vez por mês pagar um cachê digno para uma banda de Congo, para ela poder até fazer a festa dela, porque todo ano é um sofrimento para ela fazer a festa de São Benedito, todas as bandas de Congo. E botar o Congo na rua para as pessoas verem. O turista vem no Espírito Santo e não vê o Congo. O próprio capixaba não vê o Congo. Então, eu acho que é por isso também esse disparate, essa distância tão grande. Porque vira uma coisa, digamos, exótica. né? Porque aparece de vez em quando uma banda de conga, aí o cara passa de carro indo para Guarapari ou para Miami, entendeu? Porque nem no centro da cidade ele nunca foi, né? E aí acha tudo exótico, ah, aquele monte de preto, aqueles monte de, ou macumbeiro, né? Ou, e aí, pô, é muito fácil, assim, fazer uma política cultural desse tipo. Existia em Goiabeiras, Goiabeiras Velha, a banda de conga Goiabeiras tocava uma vez por mês, lá na praça. Eu já fiz coisa lá, uma animal tocou uma vez nessa praça de graça para a comunidade, porque a gente ensaiava lá. E aí o mestre me incentivou a fazer esse projeto chamado Congo na Escola, que existe há 17 anos, onde a gente leva o ritmo, a melodia, a tradição do Congo do Espírito Santo para crianças e jovens das comunidades da Ilha das Caídas da Grande São Pedro, com formação de uma banda de Congo. Essa banda de Congo já rodou o Brasil inteiro, toca em grandes eventos. Ele não está tomando o lugar de uma banda de Congo tradicional, porque nós somos um grupo artístico. O Congo também está lá, não para formar artista. Artista é uma consequência daquilo que você vê, né, que você aprende, que você tem contato, ou você já nasce com aquilo, ou você é incentivado a ser artista. Mas lá o Congo, ele existe como instrumento de desenvolvimento humano dessas crianças, desses jovens. A partir do Congo, eles têm uma visão maior da música. Eles têm uma visão maior, porque não é só Congo, é Congo, teatro, cineclube, né, audiovisual, o SECAI. Nós somos um ponto de cultura do Brasil, com o projeto Manguerê, que tem circo, tem estudo de ritmos afro-brasileiros, um núcleo de memória audiovisual, um estúdio, um home studio para gravação, entendeu? Então, é uma coisa muito bacana. E a partir daí, pô, já levei menino para tocar em Tóquio. Levei o tambor de Congo para Tóquio, com um pianista chamado Marcelo Bratic, tocando Vila Lobos, e a gente inseriu o Congo dentro desse espetáculo chamado Alma Brasileira. Por exemplo, em 2010, eu ganhei a minha instituição, o Centro Cultural Caieiras, ganhou, por causa do Ponto de Cultura Manguerê, e a gente desenvolveu uma tecnologia social dentro do Instituto, com uma galera massa que foi para lá uma época, e ao Sônia nos debruçamos, com várias pessoas profissionais da áreas, educadores, e criamos uma metodologia. E essa metodologia, e na sequência nós ganhamos um prêmio, o prêmio Asas, um prêmio do governo federal, do Ministério da Cultura, quando a gente ainda tinha esperança e aí tinha sonhos nesse país, né?
Que legal.
E aí esse prêmio nos possibilitou a levar a nossa tecnologia social do Ponto de Cultura Manguerê para Londres, para o Barbica Center, em 2010. Fiquei 20 dias do Barbica, levando o Congo para as comunidades, percussão, tocando. Depois criou-se um espetáculo, porque o Barbica é uma escola de mestrado de pós-graduação e mestrado em arte, em música, dança e teatro, né? Fica dentro do meio de Londres, assim, e a população em volta tem uns prédios, um condomínio residencial dentro desse centro cultural, que é sensacional. E eu deixei lá, eu levei um tambor e uma casaca, e o Barbica comprou esse tambor e essa casaca, e que era do mestre Vitalino e do mestre Daniel, e que foi repassado a grana para eles. Eu levei, e eles compraram, sabe, que eu ia trazer de volta. E isso é muito interessante. Então, se você chega no Barbica Center em Londres, nesse centro cultural, você vai no acervo de instrumentos do mundo, que não tinha nada do Espírito Santo, tem agora um tambor e uma casaca.
Que legal, como isso viaja,
é muito legal.
Como viaja a cultura, né?
Exatamente.
A cultura viaja pelos instrumentos, né? E eu penso assim, um bate-papo mim, uma opinião...
Desculpa, mas não quero interromper, mas interrompendo, falando dessa coisa assim de acesso à nossa cultura, você vai no Museu Afro-Brasileiro,
não tem.
Não tem nada do Espírito Santo, cara. Não tem uma panela de barro, não tem um tambor de Congo, não tem uma casaca, não tem nada. Entendeu?
Essa questão de orgulho pela identidade, né? Também tem que mostrar.
Exatamente.
Tem aqui, né? Pertence ao cotidiano, né? E eu queria falar isso, né? Que eu acho que a cultura não tem dono, né? A cultura pertence às pessoas,
ao povo
cotidiano. E a luta dos mestres, aí eu vou mandar um saludo para um amigo, Luthier, né?
Opa.
O Sagrilo, né? Que ele trabalha também para a nova geração, né? E aí eu falava, você bate papo, né? Tá importante que tenha uma casaca para meninos, para as crianças, né? Que tenha um tambor para as crianças, porque vão escutando essa cotidianidade, essa identidade no corpo, né?
Sim.
No corpo, que tira um pouco da mente.
Eu fiquei sabendo no piquenique ontem, né? Piquenique do Sou Louco por Ti, que o pessoal veio aí, o Jesus estava me repassando assim, grande Jesus Dredd, nosso brother aí, que vai rolar um luau muito em breve, a gente anuncia, né? Lá em... Desculpa.
Carapebus.
Esqueci onde o Maurício mora, que o pessoal tá tentando também, né, revitalizar, usar o Congo, misturar com outros sons e tal. Então, assim, muito em breve vai acontecer esse evento, você fica ligado aí que a gente vai avisar. Mas é importante, né, retomar o Congo na rua, enfim, no cotidiano das pessoas, né, e os jovens verem essa referência, né, que é um pouco vocês vêm falando.
Então, secretários de cultura, por favor, é muito simples e muito barato, né? É só pra pensar e valorizar, pô.
Fica o alô, né?
O Congo chega aí a memória do lugar, né? A memória, bate da memória das pessoas, né? Tão importante levar isso, né?
Quando eu cheguei aqui, eu falei que talvez esse seria o primeiro programa específico de sobre o Congo, né? Mas eu acho que da contemporaneidade. Se eu não me engano, eu fui me recordando aqui, o HD foi abrindo, eu acho que o Mestre Guilherme Santos Neves tinha um programa... Penedo vai, Penedo vem, na Rádio Espírito Santo, onde ele falava sobre cultura popular, sobre o professor Renato Pacheco também, e eu acho que eles tocavam cultura tradicional. Mas a gente não tinha um acervo tão grande quanto hoje, né? Porque
exatamente,
isso é uma coisa muito importante também dos grupos... De cultura tradicional, gravarem, registrarem as suas músicas.
Isso acontece mais dos anos 2000 pra cá, né? Ou tô enganado, né? É. Bem mais recente.
O disco da Serra foi 2000, o primeiro disco, né? Não, o primeiro foi da Banda de Cuco,
da Barra do Jucu.
Da Barra do Jucu, né? E é muito importante, porque como é oral a coisa, né? Você se perde. Se o mais velho morrer, acabou, cara. Eu tô muito feliz, assim, né, porque o Congo voltou na minha vida com uma força tão grande, né? Eu fiquei um tempo afastado nunca, porque eu tenho um projeto, e esse projeto também, eu trago a figura do mestre Zé Bento, que é importante falar, que é um mestre que eu conheci através do mestre Antônio Rosa, um mestre lá de Nova Almeida, que é meu grande parceiro. Ele trabalha 17 anos no projeto, né, formando esses meninos, junto com a Viviane, que já é uma menina que é multiplicadora, que cresceu lá, que teve contato com o Congo, que hoje é a capitã da banda de Congo, que dá oficina junto com a gente, né? E é muito bacana, super respeitada pelas crianças, né? E é muito legal você falar, ter esses registros, né? E teve um tempo que eu parei um pouco, porque o Congo no Espírito Santo, ele teve dono durante muito tempo, sabe? Então eu sou um capixaba, né? Capixaba eu sou desde criancinha, então essa música me pertence, né? Essa música é minha. E eu me deparei com uma... E as bandas sofreram um pouco um boicote por parte de umas pessoas que usavam uma instituição que precisasse passar por dono da cultura popular, né? Dono do folclore do Congo, praticamente dito assim. E foi muito ruim, isso deu uma travancada, né, de trabalhar, você começa a ficar com medo, porque você toma tanta pancada, né, por você estar querendo mostrar sua cultura, porque simplesmente, cara, eu sou um instrumento de divulgação da minha cultura, para a minha geração, para a minha contemporaneidade, entendeu? Para o mundo de hoje. Não é o mestre de Congo que vai fazer isso, sou eu ou outro artista qualquer que vai fazer isso juntamente com ele, com o mestre, com os mestres, porque os mestres mantêm essa manifestação. Se esses caras não existissem, nossa fonte de pesquisa, bicho, de não ia ter, nós não íamos ter.
Eu acho que isso é como um ponte, né? Um ponte, ponte do futuro com
exatamente,
a tradição, né?
E aí, que leva,
na época
eu atravesso
da
fronteiras, cara, eu levei o Congo para Tóquio, entendeu? Com o maior respeito do mundo, exatamente. Como eu tô levando o Congo pro mundo inteiro através da minha música. Como o Manimal levou, como o Casaca leva, como o Jonathan Silva, que acho que foi um músico daqui que mora em São Paulo, que fez um disco lindo, foi um dos primeiros a botar o Congo, inserir o Congo. O Zé Moreira,
também inseriu o Congo, entendeu? Então, isso é muito importante, cara. Porque a gente faz isso chegar para as outras pessoas. Mas importante, fazendo com respeito, pedindo licença, não usando de uma maneira indevida, né? Porque uma coisa que acontece muito, né, com os grupos de cultura popular são os acadêmicos, cara. Os acadêmicos, a academia manda ir para lá fazer um projeto, um trabalho. Os caras vão lá, aluga. Fica lá não sei quantos meses, tira foto, escreve, incomoda. O cara, às vezes, os mestres estão cansados, o povo está cansado porque todos trabalham na roça, trabalham pesado, né? Querem aí os caras estão lá. Acaba o TCC, o mestrado, a tese, pô, eles não voltam, cara, para dar uma foto, para mostrar, olha aqui o trabalho para vocês. Entendeu?
Esse é um problema da academia colonial, né? Também,
pô, é um absurdo isso. Tenho falado muito isso. Tenho falado muito isso porque o projeto Congo na Escola, ele também, muitos acadêmicos vão pra lá. Agora, bicho, na boa, quer ir fazer, estudar a gente? Vai ter que dar um retorno.
É, claro. Porque
sabe? Tem que dar um retorno. Mas
pra
porque...
eles, né?
Pra eles. E pra gente também, cara. Eu paro minha atividade pra dar entrevista pro cara, pra falar. Exatamente. Pra falar sobre o Congo, falar sobre o projeto, né? Eu acho que é isso, assim.
E também são tão importantes esses estudos, né? Para que as pessoas também sepam um pouco essa memória, onde vem, elas mesmas, né? Aí o acadêmico tem que voltar, né?
Um exemplo muito bacana que eu estou vivendo agora é de uma aluna aqui da Universidade Federal do Curso de Educação, a Juliana. Ela é de uma comunidade que eu não fazia a menor ideia que existia, no interior de Ibiraçu. Olha isso. Uma banda de Congo chamada Piabas, uma banda de Congo de brancos, de italianos. Legal. Os brancos que tocam nessa comunidade, rural mesmo. E eles estavam. E aí, na tese no TCC dela, ela identificou com eles. Eles pediram que eles. O que, que eles mais queriam? Era ter alguém que fosse lá e fizesse um trabalho com eles, onde eles fizessem eles cantar de novo. Porque a música, a voz, tinha se perdido. Eles sabem algumas letras, sabem alguns congos, sabem muitos congos, mas eles não conseguiam cantar com a falta do mestre negro que morreu. E aí existe uma senhora chamada Dona Maria da Hora, que detém toda essa mas está muito idosa, uma índia, que saiu lá de Aracruz e foi morar no interior de Ibiraçu. E aí ela me convidou para fazer esse trabalho, fui indicado dentro da universidade pelo professor Jean-Pierre, que citou meu nome, falou: Fábio é uma pessoa que pode fazer esse trabalho. E aí eu tenho um outro professor, e aí me convidaram, né, para fazer esse trabalho. E tem um outro professor, que desculpa, professor, mas eu esqueci seu nome, que me chamou, conversamos, eu estou indo para lá e está maravilhoso. Entendeu? Sábado, vou para um sábado à tarde e a gente fica lá tocando, cantando as músicas dele, levando. E isso é muito importante. E eles estão muito felizes, né? E é uma banda de Congo que tradicionalmente fazia uma festa em janeiro e a Igreja Católica fez eles transferirem a festa para o dia da padroeira deles, que é em maio. Então acho que é o único Congo do Espírito Santo que toca em maio. Mas eles estão, como eles estão buscando esse resgate da história deles, a próxima, eles vão fazer em maio, vão fincar o maço em maio. E tem um ritual diferente lá também. Que corta o maço, depois rouba o mastro, depois pega o maço a cada festeiro e vai fincar esse mastro. E depois derruba o mastro, né? Tira o mastro. E aí eles estão pensando seriamente, eles foram se tocando, que eles têm que voltar para a festa original, que era em janeiro. E lá na festa da padroeira de lá é a festa da igreja, é a igreja que faça.
Entendo.
Né? Isso é muito interessante, cara.
Muita história, Vitor, muita história.
É isso aí, eu vou só dar um informe aqui, que o Paulo Roberto, né, ligou aqui também para perguntar. É a data do Carnaval de Congo de Roda d'Água, né? Lá em Cariacica, que é o dia 24 de abril, segunda-feira, né?
É o dia de Nossa Senhora da Penha.
Exatamente.
É o seguinte, a festa, é Paulo Roberto, né?
Isso.
E ouvintes. É muito bacana para você ver a grande homenagem mesmo de Nossa Senhora feita pela banda de Congo dos Mascarados lá, do mestre Tajibe, né? você, é legal você chegar lá de manhã cedo, porque tem a procissão é de manhã cedo, 8 horas da manhã é legal. Aí depois tem uma missa e à tarde tem o Carnaval do Congo, que são dentro, no campo de futebol, com várias bandas de Congo reunidas ali numa festa profana.
Elas vão, já vão circulando, né?
É uma festa onde eles festejam, tocam, né? Mas para você ver os mascarados, é legal você ver de manhã.
De manhãzinho. Entendeu? Bem particular de lá, né? De Roda d'Água, de Cariacica, a lá. Máscara. Né?
É uma festa rural, onde os negros faziam essa máscara, né? Eles queriam participar da festa. E para os senhores não descobrir, eles se fantasiavam com folha de roupa de folha de bananeira, cobria igual um máscara, cobria as mãos, com camisa de mão comprida, e faziam essa máscara que eles vestem com papel machê, né? Com papel, na verdade, que vira papel machê. Eu conheci o grande mestre Manuel Queiroz, o finado Manuel Queiroz, que era um grande fabricante dessas máscaras lá.
Vou só retomar um pouquinho aqui do que vocês falaram aqui do Congo panamenho, né? Que tem, quer dizer, não é exatamente a mesma origem, mas obviamente tem essa mesma ancestralidade do afro, do indígena. Vamos ouvir um pouquinho para dar a última colher de chá aí de quem quiser participar da promoção, né?
Tá.
Então é ligar para 3335-7913, aqui Rádio Universitária, ou mandar uma mensagem no Facebook do Sou Louco Por Ti. A gente vai ouvir um pouquinho desse som, depois a gente volta aqui pro estúdio com o sorteio.
Já que ele tá dando agenda, para não esquecer, porque pode passar batido, o maço que foi fincado na serra no dia 26 de dezembro, ele é tirado no domingo de Páscoa à noite. Então quem quiser também ir lá na serra tirar o maço de São Benedito, é no domingo de Páscoa, acredito que depois da missa, né? Né, 8 lá para 7. Mas é legal chegar cedo, porque cultura popular não tem muita hora, assim, ela chega, né?
É isso aí. Vamos ver esse som então, lembrando que estamos sorteando hoje um kit com DVD sobre Congo, 2 CDs e 2 ingressos pro show do Fábio Carvalho.
Tá o Afro Congo Beat dia 3 de maio. Assim, dia 15 de abril, dia de sábado de Aleluia, eu faço show em Itaúnas, na Vila de Itaúnas, e é muito importante esse show. É o primeiro show no Espírito Santo. Né? Eu fiz 2 shows, um em São Paulo, no Festival de Arte Serrinha, e na com programação cultural da Paralimpíada no Rio de Janeiro, na Fundição Progresso. E esse primeiro show vai ser em Itaúnas, que é um dos quintais do quintal, né? Porque foi lá em Itaúnas, na festa de São Benedito e de São Sebastião e São Benedito, que que o quintal começou a nascer, que o Afro Congo Beat começou a nascer, porque todos os samples e ambiência do quintal foi captado nessa festa em Itaúnas, e o show é exatamente na mesma praça aonde aconteceu, na Praça da Igreja, aberta ao público às 23 horas, dia 15 de abril, sábado de Aleluia. Vamos lá tocar tambor. É porque é quando também os tambores do Espírito Santo das bandas tradicionais voltam a tocar. Ó, com participação do Jongo, de Itaúnas, do Lucas Maio, que é um jovem do Ticumbi, do Regiboi, do Jongo lá, também que gravou em Barracão, uma música que eu gravei do nosso mestre Papo Furado.
É, que legal, temos que fazer um programa de Congo.
Sou louco por ti, América.
Congo. Allez, viens. Tu veux l'argent? Mais c'était un tout petit. Allez.
Aí, colocando um pouco desse ritmo latino aqui no nosso programa sobre Congo, direto do Panamá, um pouquinho desse som, né? E é isso aí, né? Agora lembrando que realizamos um sorteio aqui super especial do kit sobre Congo, no programa de hoje do Sou Louco por Ti. E vou anunciar o vencedor. Acabamos de sortear aqui, é Cláudio Nascimento. Cláudio Nascimento.
Playlist agora vai bombar, hein?
É isso aí, vai ganhar
DVD também.
DVD, CD, ingresso. Ingresso pro show.
Você deu bem, o cara, velho.
Fala aí, Fábio, que dia que é o show?
3 de maio, você ganhou um ingresso pra 3 de maio. O primeiro show em Vitória, Quintal Afro Congo Beach. No Teatro Universitário, um apoio maravilhoso, sensacional da Secretaria de, da UFES, da Secretaria de Cultura da Universidade Federal do Espírito Santo, né?
Que vai ter uma série de shows aí,
esse,
né?
Esse teatro sensacional, o melhor equipamento cultural que nós temos no Espírito Santo para espetáculos. Muito obrigado, Universidade, o Rogério Borges, que está à frente como secretário. E é isso, cara, aproveite assim, né? Aproveite o kit, mostre para as pessoas, ouve a música, veja o filme, né? E dance, se quiser, se sentir vontade.
E a metade da lona aí, cantando
boa, hein? É não, Vitor? E aí? E a gente vai encerrar, é o quê? Falando da programação das festas?
É isso aí, lembrando...
24 de abril, Roda d'Água, Congo de Máscaras, Carnaval de Congo. Sábado, domingo de Páscoa, na Serra, a partir das 19 horas, retirada do Mastro de São Benedito. 15 de abril, Afro Congo Beach, Quintal Afro Congo Beach Show, na Vila de Itaúnas. E 3 de maio, no Teatro Universitário, com grandes participações.
Maravilha, imperdível.
Vai ser certo.
Furdunço garantido.
Garantidíssimo.
É isso aí, a gente vai ouvir um pouco do som também pra galera, né, aí se animar pro show, né, ouvir esse disco que traz muito das releituras, né, do Congo em nova versão, com novos elementos.
Na verdade, assim, quando a gente pensou nesse disco, eu sempre quis gravar alguns Congos. E o Congo, ele tem o beat, ele tem o ritmo, mas ele não tem a melodia. Ele tem a melodia na voz, mas não tem o instrumento de melodia. Então, na verdade, a gente harmonizou, ele tem a melodia e a gente harmonizou o Congo, né? Com 4 Congos que eu gravei, aí tem 3 músicas minhas com parceiros e 3 músicas de amigos. Né? E aí, isso aí é o Afro Congo Beat, né? E misturamos isso tudo com os beats eletrônicos.
Bom, Fábio, não, muito agradecimento, né? Aqui o irmão colombiano que estou aprendendo toda esta cultura do Espírito Santo, assim, com muito respeito. E aí eu quero também mandar primeiro um agradecimento aqui ao Fábio Carvalho. Eu tive a oportunidade de assistir o filme, gostei muito dele.
E também, ouviu o disco, ouviu o disco, agora vai ver o show, né?
Agora vamos assistir o show, vamos assistir tudo com as rituais, tudo isso, né?
Te fazer um convite, Maurício, todo sábado há 17 anos existe uma oficina de Congo, não só a você, mas a todos os ouvintes, quem tem filho leve lá no CECAS, no Centro Cultural Caeiras, fica na frente da Praça de São Pedro 1, na beira da Maré, né, lá na Ilha das Caeiras, todo sábado de 9 a meio dia a gente está lá, mas a gente pede para as pessoas, os convidados chegarem a partir das 10, que a gente chega às 9, os garotos chegam para fazer uma oficina de Congo com a gente, tocar um tambor numa casaca e cantar umas músicas de Congo.
Que legal. E para que a galera assista, né? Todos os irmãos aqui, Sou Louco, chilenos, equatorianos, a galera vai gostar muito disso.
Eu agradeço muito a vocês pela sensibilidade, né, de fazer um programa especial sobre o Congo. Eu acho que pode abrir mais esse programa e ter outro programa falando do jongo, falando do reis, ou falando da cultura popular mais abrangente, né, da cultura tradicional, que aí a gente vai ouvir faixa do Ticumbi, do Reis de Boi, do jongo,
né, do bate-flecha, tem muitas manifestações bem bonitas no Espírito Santo.
E aí mesmo, né, aí mesmo, o mensagem do Sou Louco por Ti, é isso, né, trazer toda esta cultura popular, né, tão importante. Aí eu quero mandar um abraço a um grandes amigos que eles me introduzeram neste mundo, é, aí o grande Vander Silva, Sagrilo, a Barla do Jucu, o Marco Aurélio, Bruna, que foi os estudantes de história que me levaram lá, o Piatá aí, que também trabalha lá na Rua de Água, e tem Stalin, tem muita gente aí rodando, levando a cultura para os caras como nós, né, que estamos chegando aí, curiosamente, pesquisando e dançando, né, porque a cultura é para dançar, né, o corpo para dançar.
Aí, quando o tambor toca, o corpo balança, né?
Muito obrigado aqui por esse espaço, galera, e aí vamos continuando com esses temas tão legais.
Então, e aí eu agradeço a todos os mestres dessa cultura popular, tanto do Espírito Santo quanto do Brasil e do mundo, por manter vivas essas tradições, né, tão importantes para a identidade cultural de cada lugar e de das pessoas também de cada lugar, né. E obrigado vocês, obrigado a abertura, obrigado a todo mundo que ouviu, a todo mundo que participou, que ligou para cá para ganhar esse kit. Eu acho que isso é um avanço incrível, de uma importância tão grande, cara. Porque eu tenho esse embate muito grande sobre a identidade, sabe? A identidade da gente, de fortalecer essa cena cultural, né, do Espírito Santo, não só a tradicional, mas a cena, não só a pop, mas a tradicional. E se a gente não for lá no passado, a gente não vai transformar e não vai para o futuro, né? E eu acho que é isso. E o mestre Hermógenes Lima da Fonseca falava uma frase que eu carrego para a minha vida: a turma vem astuciando coisas para se tornar diferente. Porque o folclore, a cultura popular, não é estático, ele evolui. E o povo vem aí criando, 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 e recriando, recriando. E nos dias de hoje a gente vai recriando, recriando, recriando. E é isso, cara.
Fantástico, então.
A Sé para todo mundo, a Sé.
É isso aí. A gente vai terminar então com uma música aqui do Fábio, né? Desse disco Quintal Afro Congo Beat. Que você quer ouvir aí?
Quero ouvir Sereia, com a participação de Dona Jura e Beatriz, da banda de Congo, Mestre Honório da Barra do Jucu e de Mestre Vitalino na Casaca, e mais 5 jovens do Ponte do Mangueirê que tocam os tambores da banda de Congo Mirim, que cresceram e fizeram parte do meu disco.
É isso aí.
Vai estar todo mundo presente no show do dia 3 de maio, no Teatro Universitário, às 20 horas.
É isso aí. UFES, Brasil. Maravilhoso, maravilhoso. A UFES trazendo aqui.
Capital da província do Espírito Santo.
Então vamos ouvir aí Sereia. Para terminar, lembrando que segunda-feira, de 11 ao meio-dia, estamos de volta com o programa sobre o Peru, especial, um país aí super querido. É isso aí.
Nem é Natal, pô.
Vamos voltar semana que vem, então. E agora a gente, daqui a pouco tem bandejão, a gente vai botar aí um pouquinho de Congo aí da manhã depois para você ir ouvindo. Segunda-feira, 11 horas, estamos de volta no Sou Louco por Ti. Obrigado todo mundo aí pela audiência, pelo carinho. Um grande abraço.
Valeu, Vitor. Valeu, Maurício.
Obrigado, valeu. Irmão.
Oi, tem areia, oi, tem areia. Tem areia, eu não vou lá. No lugar que tem areia, chora, neném. Meu amor quer me matar. Deixa chorar. Chora, neném. Ó, neném de mim tem dó. Chora, neném. Ó, neném de mim tem dó. Eu não posso me esquecer. Chora, neném. Do canto do goxinol. Deixa chorar. Chora, neném. Ó, neném de mim tem dó. Ó, ó, ó. Chora, neném. Ó, neném de mim tem dó. Eu não posso me esquecer. Chora, neném. No canto do goxinol. Deixa chorar. Oi, no fundo
oi quem mora no mar a sereia, oi no fundo do mar tem areia, oi quem manda no mar a sereia.
Sou louco por ti, meus queridos ouvintes, como somos todos loucos pela nossa América. Vamos defendê-la, vamos assegurar que ela permaneça autônoma da ingerência dos grandes países ricos, principalmente da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. Vamos aprofundar cada vez mais a nossa loucura de amor por essa América Latina e por esse Caribe, que são o nosso povo, a nossa pátria grande, como dizia Che Guevara. Então deixo aqui um abraço, abreijos de Frei Beto, que acaba de falar com vocês.
Soy loco por ti, América. Yo voy a traer una mujer playera. Que su nombre sea Martí. Que su nombre sea Martí.
Así que te gusta la música latinoamericana. Bueno, entonces tenés que escuchar Soy loco por ti, o programa de música latino-americana da Rádio Universitária. Toda segunda-feira, às 11 horas, na 104.7 FM. Ou no site universitariafm.ufis.br. Chega mais, cola com a gente. Soy loco por ti. Por uma Latinoamérica mais unida. Hacia la patria grande.
Os rios, canções, o medo, o corpo cheio de estrelas.